Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Culpa é do Árbitro, o primeiro após a chegada da primavera, e esta semana com Lídia Peralta Gomes e Duarte Gomes. No início deste podcast ouvimos Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, de ânimos um pouco mais exaltados, com adeptos até do próprio clube, numa daquelas situações em que ninguém esteve bem. E mais um exemplo menos bom do que se passa no nosso futebol, com os excessos dos adeptos que levam depois a reações inflamadas, não é, Duarte?
É, e quem nunca, não é caso para dizer, quem nunca? Eu próprio já tive os meus momentos e sei que estar dentro de campo é muito difícil. Esta experiência também, mais terrena, dá-me esta visão de perceber que às vezes é realmente muito complicado suster as emoções depois de ser sistematicamente insultado. E o Paulo, obviamente, tem um feitio e a sua personalidade é mais suscetível a isto. Todos também temos os nossos dias. Há uns dias que estamos mais tolerantes, mais tranquilos, em que tudo aquilo é apenas música para os nossos ouvidos. E há outros que, de facto, também temos a nossa tolerância em mínimos, porque, enfim, porque ninguém é perfeito, não é? Mas isto, mais do que estar aqui a falar na reação do Paulo, igual a muitas outras que até também alguns jogadores às vezes têm, quando são enervados e quando são perturbados com alguns gestos que depois fazem para as bancadas, é preciso que não se normalize este tipo de comportamentos dos adeptos, não é? Nós achamos que, pá, faz parte. Eles dizem isto e dizem aquilo e faz parte. Faz parte porque nós conformamos-nos com o que está errado. E aceitamos isso como se fosse natural. E não é. O tal desabafo que nós sabemos todos, da reação emotiva, do golo, do falhanço, do erro de um passe do jogador, aquela reação momentânea que não é direcionada, é quase abstrata, não é? É o desabafo, isso faz parte.
É o constante insulto.
Não é? O constante insulto, quando é direcionado, ainda por cima num estádio que tem muita proximidade entre a bancada e o relvado, ouve-se tudo, o insulto é reiterado, é constante, é direcionado àquela pessoa, é ofensivo. As autoridades públicas, por exemplo, a Força Policial, não sei se foi o caso, atenção, mas se estivesse perto, tinha a obrigação de agir, porque está a testemunhar um crime, que é um crime de injúrias, e portanto isto é punido até no Código Penal. Portanto, se nós fôssemos menos brandos com alguns comportamentos que claramente excedem as reações normais do jogo, nós não teríamos o Paulo Sérgio, o Duarte Gomes, árbitro ou qualquer outro jogador a ter reações estas de vez em quando, porque quando têm, parece que é o homem que morde o cão, ou seja, o mal da fita é o treinador que não sabe conter, quando 99% das vezes é ele que é insultado, a sua família e por aí fora. Portanto, o episódio não foi bonito, mas eu consigo compreender a reação que o Paulo teve. Eu repito, eu não sou santo nenhum, já tive as minhas também. É muito difícil estar uma carreira inteira, ano após ano, época após época, a sofrer insultos, sobretudo até quando são desajustados, são injustos, mesmo antes do jogo começar, no aquecimento, já há nomes para toda a gente, já há pedradas, já há moedas em campo, já há cuspidelas, que não faz sentido, não é? Não se normaliza isto e, portanto, se calhar pedir às nossas forças policiais que estejam nestes estádios, e estão, porque isto é futebol profissional, ou até os stewards, que sejam mais
interventivos
quando percebem que há ali um ou outro adepto que está claramente acima daquilo que é expectável.
E neste caso até, se não me engano, era um adepto do próprio clube, o que torna a situação ainda mais insólita.
Será de tudo menos do clube, porque aquele é um adepto que estava lá claramente para libertar as hormonas frustradas da semana e não claramente para puxar pela sua equipa, porque não é assim que se puxa pela equipa.
E depois deste momento vamos então passar aos lances do jogo da jornada desta semana, e íamos começar pelo Benfica-Vitória, que acabou com a vitória do Benfica por 5-1. E o lance que depois dá origem ao 2-0, marcado num pontapé de penalti, há um lance em que o Rafa cai na área, o árbitro marca pontapé de penalti, mas o lance deixa várias dúvidas, nomeadamente da questão do cartão amarelo, se é cartão amarelo, se é vermelho, se há lugar a dupla penalização. Como é que vejo o lance, Duarte?
Este é um daqueles muito bons para esclarecer, e ainda bem que nos dá esta oportunidade. Porquê? Porque há de facto um contacto que começa fora, apesar de na imagem, em velocidade normal, parece que é tudo dentro, não é? Aquela rapidez, o Rafa é rapidíssimo, o André Amaro, que é o defesa do Vitória, vai atrás também, é rapidíssimo, coloca a mão nas costas do adversário, isso é claro, portanto, começa a empurrá-lo, digamos assim, e depois há uma queda dentro da área, inclusive com choque com o próprio guarda-redes do Vitória. E portanto a dúvida era dentro ou fora, primeiro, e amarelo ou vermelho. E aqui as regras são muito claras e eu gostava que as pessoas percebessem bem. Depois de se ver a imagem partida, digamos assim, em slow motion, não há qualquer dúvida que a infração com a mão começa fora. Ou seja, o empurrão, que é um empurrão que nós estamos a falar, não é um agarrão, não é puxar o jogador para trás, é empurrá-lo para a frente. Esse empurrão começou claramente fora. E nas faltas continuadas, naquelas que são persistentes, que perduram algum tempo, como empurrar ou agarrar ostensivamente, pune-se sempre no início da ação. Ou seja, onde começa. E, portanto, se o árbitro fosse punir este empurrão, teria que ser com pontapé livre direto e não pontapé de penalti, porque ele começa fora, e aí sim com cartão vermelho direto, porque aqui não se aplica a tripla penalização, que é só em lances da área, quando há clara oportunidade de golo. Portanto, o árbitro entendeu foi que esta mão não foi suficiente para o derrubar, o que derrubou o mesmo jogador foi o contacto depois na perna. E geralmente os contactos na perna dos defesas nas áreas são para tentar jogar a bola. Esticam a perna para a bola, chegam tarde, medem mal a passada, digamos assim, não é? E portanto, aí sim, o árbitro assinalou o pontapé de penalti, porque considerou a infração do pé no pé do Rafa a mais determinante para a queda, e foi, é verdade, foi essa que o derrubou. E uma vez que, apesar de haver uma clara oportunidade de golo, o jogador tentou jogar a bola, há então aqui o decréscimo disciplinar, passa de vermelho para amarelo. Portanto, tudo certo. Apenas para reforçar o seguinte: faltas continuadas, por regra, punidas no início da ação, com uma só exceção, que é o agarrão, e aqui sim é o puxar para trás, não é? O agarrar a gola, a camisola, o jogador, de fora para dentro da área do defesa. E aí sim, se não fosse um agarrão, se não fosse um empurrão neste caso e fosse um agarrão, era onde terminava, que neste caso era dentro da área com o penalti. É a única exceção, de resto, tudo bem feito pelo árbitro e era importante que isto ficasse claro.
Ainda no mesmo jogo, um bocadinho mais tarde, há um lance ainda perto da área do Benfica, se não me engano, em que o Jota Silva, jogador do Vitória, puxa o ombro do Vlaco Dimos, impedindo o guarda-redes do Benfica de repor rapidamente a bola em jogo. É um daqueles lances em que há uma atitude um pouco antidesportiva, não é?
Certo, e aqui também é importante para esclarecer um outro tipo de situações que acontecem, porque uma dá cartão amarelo e a outra não dá. E as pessoas às vezes confundem, até os próprios árbitros, porque a lei não é muito clara. A lei diz que se um jogador impedir o guarda-redes de repor a bola em jogo, é punido com pontapé livre indireto e não há cartão amarelo. Mas o que é que a lei quer dizer com isto? A lei quer dizer que isto não pressupõe contacto físico. É, por exemplo, o avançado acompanhar os movimentos do guarda-redes, quando ele tenta repor a bola, vai atrás dele, faz a obstrução, mas nunca lhe toca. Isso é impedir.
E houve uma coisa ostensiva.
Não é? E com contacto físico. Portanto, no caso em que não há contacto físico, em que ele só acompanha, quase que dançando à frente do guarda-redes, levantando os braços, tentando obstruir aquele movimento dele, mas sem lhe tocar, é pontapé livre indireto e não há cartão. Ponto. No caso em que o jogador, como foi este caso concreto do Jota Silva, além de tocar, puxar o ombro do guarda-redes, ele fez outra coisa, foi esse o objetivo, foi tentar evitar que o guarda-redes repusesse rapidamente a bola, porque a sua equipa estava em desvantagem numérica lá atrás. Ou seja, é chamada falta tática, é um comportamento antidesportivo. E aqui, sim, cartão amarelo, que no caso concreto o árbitro não entendeu assim, mas para que conste para instâncias futuras, este comportamento foi mesmo antidesportivo, como disseste, e muito bem.
E agora vamos viajar até Braga, ao encontro grande desta jornada, e foi grande também no futebol jogado, felizmente, apesar de ser um jogo que acabou por não ter golos.
Foi Braga... grande também na arbitragem, que fez uma grande arbitragem, o João Pinheiro.
E é isso, vamos agora falar também. Braga Futebol Clube do Porto, como estava a dizer. Vamos falar aqui de dois lances em específico. Aos 70... há um lance em que o Otávio cai na área depois de passar pelo Vítor Turmena. O árbitro nada assinalou, na tua opinião, bem ou mal?
Muito bem. É um lance de contacto e quando há contacto há sempre uma transição para as questões de interpretação, não é? Cada um verá a sua maneira, mas em termos de análise técnica e não de opinião, parece-me muito claro que ele fez muito bem. De facto, o Vítor Turmena está à frente do Otávio, tem a frente ganha, tem a posição ganha, ajoelha-se para tentar interceptar o lance com o pé, o Otávio consegue passar a bola, é o primeiro a colocar a mão no ombro, barra pescoço, do adversário, naquele movimento normal, que também não é faltoso, para tentar passar, e depois o adversário levanta o braço esquerdo, como movimento reativo, para tentar impedir. Ou seja, há ali uma luta de braços que é perfeitamente normal e aceitável naquele contexto, naquela jogada com aquela velocidade. Depois o Otávio cai para trás, de uma forma que me pareceu desfasada, e isso só prova que, de facto, não houve infração. Muito bem o árbitro, que aliás durante todo o jogo teve um critério largo, portanto ali foi mais uma vez largo e, na minha opinião, muitíssimo bem.
E já no período de descontos, um lance com o Evan Nilsson e com o Vítor Gomes, o lateral do Braga, o Vítor Gomes impede também a passagem do Evan Nilsson, que parecia estar a isolar-se, O árbitro exibiu apenas cartão amarelo, podia ser um lance discutível de cartão vermelho.
Podia porque em termos técnicos, de facto o Evan Nilsson ia isolar-se e foi ostensivamente agarrado. E portanto a pergunta é, porquê que não saiu o cartão vermelho? E a resposta é muito simples, à luz da lei. A lei portanto, faz uma definição de vários fatores para considerar que há uma clara oportunidade de gol, ou seja, que um defesa deve ser expulso se anular essa oportunidade de gol em falta. Uma delas não estava aqui cumprida, que era o avançado ter a bola controlada ou a possibilidade de controlar a bola. Ora, no momento em que há o agarrão, a bola está muito no ar, porque era um passo por alto, está lá em cima, digamos assim, e não era líquido para ninguém que pudesse haver ali um controle de bola por parte do avançado. Portanto, não estando preenchido este requisito, é claramente proibida a indicação do cartão vermelho. Ou seja, mais uma boa decisão do João Pinheiro, e portanto cartão amarelo bem aplicado e pontapé livre direto a favor do Futebol Clube Porto.
João Pinheiro, de quem ainda vamos falar neste podcast, mas antes disso, vamos à Segunda Liga, que também tem espaço aqui no podcast, e num lance paradigmático que nos ensina também o porquê de devermos apreciar termos tecnologia para, nos jogos de futebol, para ver um pouco mais de verdade desportiva, porque é esse o grande objetivo. Fomos a falar especificamente do Estrela da Amadora Torriense, o único do jogo marcado por Ronaldo Tavares. Há um pedido de fora de jogo que no campo não está a olho nu, mas com tecnologia seria facilmente descortinável. Acontece que na Segunda Liga não temos VAR, não é?
Ainda não. Pronto, já falámos sobre este tema aqui, mas quando acontecem lances, nós gostamos de reforçar lances que a tecnologia poderia ajudar a resolver corretamente, não é? E que em campo são difíceis. Este foi um lance muitíssimo rápido em campo, e para um árbitro assistente não é desculpabilizar o erro, porque houve um erro, aliás, um erro determinante. O jogo ficou 1-0 e o golo é ilegal, não há dúvida nenhuma nestas imagens, não é?
Eu confesso que tive de ver 3 vezes e parar. Para perceber.
Agora imagina o árbitro assistente que não para nada e os jogadores estão em movimento, ainda por cima movimentos contraditórios, defesa a sair, avançada a entrar, é o fim do mundo. E depois tem que perceber o momento em que a bola é passada e que é tocada, enfim. E aqui aconteceu outra, porque a bola depois vem do pé do próprio defesa ou das pernas do próprio defesa. Uma grande confusão. Pronto, dizer isto, em campo dificílimo, mas é pena, porque a verdade desportiva foi beliscada neste lance. Eu já o que disse, e apenas para recapitular, em setembro do ano passado, Federação e Liga já assinaram este compromisso. Haverá vídeo-árbitro na próxima época, na Segunda Liga, felizmente, embora com algumas limitações de câmaras, 4 a 6 câmaras, não tantas como em alguns estádios da Primeira Liga, mas também os estádios são diferentes, têm outras instalações operacionais, e não é fácil montar um esquema tecnológico em que, por exemplo, nem todos são estádios da Luz, do Dragão, ou da Alvalade, ou do Braga, ou Guimarães, com muita qualidade técnica, portanto, mas será o que será, e será sempre melhor do que não ter nada.
Claro.
Dito isto, o lance em si é um pontapé de canto, a bola bate nas pernas de um defesa que não a joga deliberadamente, portanto não há ali um passo deliberado, ela quase que bate nas pernas, ela não teve tempo para reagir, e vai para um avançado. Esse avançado nem estava fora de jogo, curiosamente, se nós pararmos bem a imagem, portanto essa questão nem se colocava se havia ou não fora de jogo, porque a bola viria como se fosse diretamente bater do canto para o próprio jogador, já que o outro passo não foi deliberado, portanto nunca haveria fora de jogo. Mas o fora de jogo que existe é no passo seguinte, ou seja, quando esse jogador depois toca a bola para o Ronaldo Tavares, e o Ronaldo Tavares é que está adiantado, e essa é a grande falha. O árbitro assistente marcou inicialmente o fora de jogo, partindo do princípio do tal primeiro lance que realmente não estava adiantado, e conseguiu desfocar depois, ou seja, desligou a tomada quando tomou uma decisão e não vê o segundo momento, e o segundo momento é que de facto há infração. Portanto, um conjunto de pequenos azares que acontecem a nível humano, compreensíveis, e embora as pessoas do Torriense possam não gostar disto, é verdade, eu estive lá dentro, tenho esta noção, em campo compreensíveis, mas que de facto não escondem aquilo que a tecnologia em 5 segundos resolvia muito bem, e que seguramente para o próximo ano começará a resolver.
E no próximo ano era menos um caso que estaríamos
próximo
a falar.
Ano,
não é?
Como quem diz, em agosto.
Sim, exato. Próxima época.
Próxima
não é?
Época, próxima exatamente. Época.
E depois de analisarmos os lances da jornada, vamos agora levantar a placa do tempo de compensação. Duarte, falámos já de João Pinheiro e da boa arbitragem que fez no domingo na Pedreira, num grande jogo de futebol. E tu ias falar do facto do João Pinheiro ter sido nomeado para o Euro 2021, depois de não termos tido árbitros no Mundial, e falar da tua própria experiência também num campeonato destes de jovens.
Sim, um campeonato europeu. Teve essa sorte, esse privilégio de fazer um campeonato, de ser nomeado para um campeonato da Europa de sub-19, no caso, na Irlanda do Norte, em Belfast. Isto já foi em 2005, em 2005, eu tinha 32 anos e fui no verão, são quase todos os campeonatos, enfim, os europeus são todos na altura em que não há jogos. Foi agridoce para mim porque, primeiro, foi uma honra muito grande ser nomeado, éramos 6 árbitros, penso eu, europeus, para um europeu, ainda que de jovens, é sempre uma porta aberta para o futuro em termos de indicação, não é? E de acesso, mas depois eu vinha de uma lesão muito mal recuperada, quis apressar a recuperação para estar presente neste campeonato e não falhá-lo, e acabou por ser o triplo colata, porque voltei a lesionar-me durante este campeonato e, portanto, a coisa não correu nada bem. Pronto, o João Pinheiro vai estar num campeonato da Europa de outra índole, ainda mais avançado, com mais categoria, porque são jovens já sub-21, onde já há muito, muito talento em potencial, muitos deles já atuaram nas ligas principais. E quando muitas vezes fala de que de facto não temos árbitros com valor e que não temos árbitros nas grandes competições, é verdade que a arbitragem portuguesa está um pouco longe daquilo que poderia estar hoje nos seus desempenhos em campo, porque havendo tecnologia, videotecnologia, poderia estar a fazer mais e melhor, mas também é verdade que tem alguns árbitros com qualidade para estar nestes patamares, e a UEFA também o considera, daí esta nomeação, ele estará presente neste europeu de sub-21, entre os dias 21 de junho e 8 de julho, vai disputar-se na Roménia e na Geórgia, e foi um dos 12 árbitros jovens europeus designados para este certame. E portanto, quando muitas vezes também entramos aqui no bota abaixo, também é importante valorizar o que é bom. Esta é uma grande nomeação para o João e para Portugal. É preciso saber também saboreá-la e dar o devido mérito, porque, repito, isto já não é Portugal a dizer que nós somos bons, já não são os árbitros portugueses a defenderem-se, não há aqui corporativismo nenhum, é a UEFA, que tem um conjunto de uma máquina muito grande para validar a competência, a dizer nós vamos apostar neste jovem e em outros 11 para este europeu, sabendo que esta é uma rampa de lançamento obviamente importante para o futuro.
E esperar que em 2024, no próximo europeu de séniores, também possamos ter árbitros portugueses, quem sabe. E está assim fechado mais um episódio da Culpa é do Árbitro, esta semana com Duarte Gomes e Lídia Peralta Gomes e edição de João Luís Amorim. Obrigada por estarem aí, voltamos na próxima semana. Até lá.
Até lá.